Agora na Rádio UFSCar.
Memória do Esporte.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Você ouve a partir de agora na Rádio UFSCar o programa Memória do Esporte, onde contamos a história esportiva de um jeito diferente. Eu sou o Henrique Afonso André e falamos nesse semestre sobre a Copa do Mundo de Futebol, que esse ano será disputada a partir do mês que vem na Rússia. Já falamos dos times de cada grupo e na semana passada começamos a falar dos campeões, começando pela França, que foi campeã em 98, e da Espanha, campeã em 2010. Hoje nós vamos falar de um time só. Ele também só ganhou uma Copa, mas nem de longe é tão vitorioso quanto a França e a Espanha. Nunca ganhou uma Eurocopa, só ganhou Jogos Olímpicos há muito tempo e ainda nem foram de forma plena, pois estavam acompanhados de mais países. Daqui a pouco eu conto melhor a história. Mas por que um programa só para eles, se eles têm pouca história para contar? Não, eles não têm pouca história para contar. Hoje nós vamos falar dos inventores do futebol, a Inglaterra. Uma das grandes questões que aflige boa parte da humanidade é: qual é a diferença de Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido? O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é um estado formado por três países localizados na ilha da Grã-Bretanha: Inglaterra, Escócia e Gales. Também a Irlanda do Norte, um país que fica numa ilha vizinha, a ilha da Irlanda. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. E a Irlanda, a República da Irlanda, ao sul, é um país independente. Além dos países já citados, o Reino Unido ainda forma uma confederação com as dependências da coroa britânica, a Ilha de Man e os baleados de Jersey e Guernsey, que ficam ali no Canal da Mancha. Ainda conta com 14 territórios ultramar, remanescentes daquele que foi o maior império da história da humanidade, o Império Britânico. A maioria dos países que um dia foram territórios desse império ainda fazem parte da Comunidade das Nações, ou o Commonwealth. Ainda, 15 nações, além do Reino Unido, apesar de independentes, mantêm o monarca britânico formalmente como chefe de Estado. E não são países pequenos, não. Por exemplo, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica. E desde 1952, a monarca desse império britânico é a fascinante Elizabeth II. E por que confundimos? É que a Inglaterra é o país cabeça de toda essa história. A sua população é cerca de 85% do Reino Unido. Etnicamente, os ingleses descendem diretamente dos anglo-saxões, que foram um povo formado pelos bretões, originários da própria ilha, e tribos germânicas invasoras, como os anglos, os frísios, os jutos e os saxões. A Inglaterra foi unificada como país em 927, quando os reinos de Wessex, Sussex, Northúmbria, Mércia, Kent e Anglia Oriental foram unificados por Aethelstan I. Quem assiste aquela série Vikings tem familiaridade com esses nomes, ainda que a história seja bem distinta daquilo que é contado. Em 1707, o Tratado de União uniu os reinos da Inglaterra e da Escócia, formando o Reino da Grã-Bretanha. Para quem quer saber um pouco mais da história da Escócia e da Inglaterra, pode ver, por exemplo, o Coração Valente. Em 1801, o Reino da Irlanda também se juntou ao Reino Unido. Uma parte da Irlanda se separou do Reino Unido em 1922, o que só foi oficializado em 1937, formando a República da Irlanda ao sul da ilha. E o norte, como já falamos, se mantém até hoje no Reino Unido. Pode até haver uma discussão de onde nasceu a primeira versão, mas como hoje conhecemos, foram os ingleses que deram forma e levaram aos quatro cantos do mundo a maior parte dos esportes que a humanidade hoje pratica. Futebol, rugby, hóquei, cricket, bilhar, polo, polo aquático, que nasceu como rugby aquático, tiro esportivo, os esportes e raquetes todos, tênis, tênis de mesa, badminton, squash, vários outros esportes que existem desde que o homem existe, sob o arco do céu, como arco e flecha, pugilismo, natação, atletismo, as regras que hoje conhecemos foram delimitadas pelos ingleses. A Football Association, a Federação Inglesa de Futebol, acabou dando nome ao esporte. O futebol em seu princípio era bem diferente do que existe hoje, era um misto do que é o futebol e o rugby. Com a mudança de duas regras, justamente carregar a bola com as mãos e taclear o oponente, 21 times discordaram e se separaram da Football Association, fundando a Rugby Football Union. O primeiro jogo internacional da história do futebol foi 2 anos depois dessa separação com o rugby. Foi Escócia 0, Inglaterra 0, em 30 de novembro de 1872 em Glasgow, no Hamilton Crescent, distrito de Partick. Consequentemente, Inglaterra e Escócia possuem as mais antigas seleções de futebol do mundo. A Grã-Bretanha já venceu 3 medalhas olímpicas, 1900, 1908 e 1912, quando nem sequer se pensava em fazer a radiodifusão comercial que hoje conhecemos como rádio. A Inglaterra, apesar do status de criadora do esporte, não participou de nenhuma das 3 primeiras Copas do Mundo de futebol. Uruguai em 30, Itália em 34 e França em 38. Isso porque em 1928 a Inglaterra se desfiliou da FIFA por não concordar com posições do presidente francês da FIFA, Gilles Rimet. Em 1950, como um presente para a volta da Inglaterra, a FIFA decidiu dar 2 vagas para os países do Reino Unido. Então, Escócia, Gales, Inglaterra e Irlanda fizeram um campeonatinho entre eles para disputar 2 vagas. Inglaterra e Escócia ficaram com elas. E a Inglaterra chegou ao Brasil como uma das grandes favoritas. Venceu sem dificuldade o Chile no Maracanã em 25 de junho por 2-0. Em 29 de junho de 50, no Estádio Independência, o original, não aquele que tem hoje, que é no mesmo lugar, que era então propriedade do 7 de setembro Futebol Clube, por isso o nome Independência, e não do América, como é hoje, os Estados Unidos vinham a campo com uma equipe de amadores, na maior parte formada por filhos de imigrantes italianos que treinavam meio período. A Inglaterra, com seu sistema de ligas profissionais organizado desde 1888, caiu para sua ex-colônia com um time amador. Esse jogo é tema de um filme de 2005, The Game of Their Lives, estrelado por Gerard Butler, Wes Bentley e também por Gavin Rossdale, que é o vocalista do Bush. Em português, o nome do filme é Duelo de Campeões, mais uma daquelas traduções de filme porcas que se fazem aqui no Brasil. Como perdeu depois também da Espanha por 1-0 no Maracanã, em 2 de julho, os ingleses, inventores do futebol, caíam na primeira fase em sua primeira Copa do Mundo. Em 1954, a Inglaterra caiu nas quartas, apanhando de 4-2 do Uruguai. Em 1958, na Suécia, caiu no grupo do campeão Brasil, União Soviética e Áustria, e foi eliminada no play-off, desempate por 1-0 pela União Soviética. Em 1962, no Chile, outra queda nas quartas, dessa vez para o campeão Brasil, por 3-1 em Viña del Mar, com 2 gols de Garrincha e 1 de Vavá, e Hitchens, para a Inglaterra descontando. Aquele jogo tem uma imagem muito simbólica, que foi aquele que um cachorrinho invadiu o campo, e o cachorrinho driblou o Garrincha e um zagueiro inglês que conseguiu pegar ele e botar ele para fora do campo. Procurem no YouTube que essa cena é clássica. Eis que em 1966 a plenitude do futebol teria como palco as terras que lhe deram forma sinais. Willie, o leãozinho, foi o primeiro mascote da história das Copas do Mundo. O English Team estreou na Copa em casa, em 0-0 contra o Uruguai em Wembley, para 87 mil pessoas em 11 de julho. Aliás, todos os jogos da Inglaterra foram em Wembley nessa Copa, do primeiro até a final. Na segunda rodada, vitória por 2-0 contra o México, para 92 mil pessoas com gols de Bob Charlton e Hunt. Vamos ouvir a transmissão da British Broadcasting Company, a BBC. Aliás, todos os áudios que nós vamos ouvir hoje, tirando o último, são narrações pela BBC de Kenneth Walterstorm, falecido em 2002, que foi o locutor da BBC por mais de 30 anos.
Now it's Charlton, Bobby Charlton, Hunt on the right, maybe a shot from Charlton. We're trying. Charlton trying to zip them out of it. And it's Greaves, there's a chance. And a goal. And Charlton has zipped them out of that red spell. Hunter scored.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around.
Em 20 de julho, foi a vez dos eternos rivais dos ingleses, a França, para 98.270 pessoas. Roger Hunt, aos 38 do primeiro tempo e aos 30 do segundo, garantiu a liderança do grupo aos donos da casa. Vamos ouvir.
They know he's been in a game now. The Styles. These in comes Jack Charlton. And the goal is a three. Where is he? A goal, yes. It's Hunt. And the great.
Nas quartas de final, a Inglaterra pegou a Argentina e ganhou de 1-0. Para os argentinos, é o maior roubo da história. Toda seleção tem o seu maior roubo da história de estimação e esse é do Argentina. Por quê? Numa falta de perfume que jogaria no Cruzeiro 5 anos depois, falta no Bob Charlton, o Ratinho, que era o campeão argentino, reclamou tanto que foi expulso. Tanto o Ratinho não falava alemão, quanto o árbitro Rudolf Kittling não falava espanhol. E foi preciso um intérprete, inclusive, para mandar ele para fora do campo. Ele estava entendendo, mas quis dar um migué ali. Inclusive, a confusão que deu para expulsar foi o que motivou o árbitro inglês Ken Aston a dar uma ideia para a FIFA, que foi adotada na Copa seguinte, o sistema de cartões. De qualquer forma, o Ratinho não saiu quieto, não. Enquanto ele saía do campo, havia uma bela cadeira estofada na beira do campo e ele se sentou nela. Era só a cadeira reservada para a Rainha Elizabeth II, que obviamente não estava lá. não sentou no colo dela. Bom, o pessoal começou a dar todo tipo de elogio pro ratinho, mandar copo de cerveja na cabeça dele, xingar. Ele educadamente apontou o seu órgão genital pra torcida, começou a gritar que lá Malvinas são argentinas, se referindo às Ilhas Falkland, Malvinas, que depois virou até guerra. E o massagista argentino foi atrás mandando todo mundo a la concha de tu madre, né? O ratinho ainda amassou a bandeira britânica que estava no corner. E isso foi um insulto ainda maior, né, para toda a torcida. Acabou a confusão, isso tá na história, você pode procurar isso no YouTube também, que é uma cena bem engraçada. Mas o futebol não tinha nada a ver com isso, né? A Inglaterra venceu por 1-0 com o gol de Geoff Hurst aos 33 do segundo tempo e se classificou para enfrentar Portugal, os magriços de Eusébio, que já contamos a história aqui da Copa de 66, que haviam eliminado o Brasil, Hungria e Bulgária na fase de grupos, e a Coreia do Norte nas quartas num jogaço. Que a Coreia abriu 3-0 e Portugal virou com 5-3 com 4 gols de Eusébio. Mas na semifinal, o Bob Charlton não deu chance para Portugal. Marcou 2 gols que levaram a Inglaterra à sua final em casa. O Eusébio ainda marcou no final, mas os patrícios já estavam bem abatidos. Vamos ouvir os 2 gols de Bob Charlton.
Now it's Charlton, Bobby Charlton, hand on the right. Maybe a shot from Charlton. It's worth trying. England making Portugal chase. And it's Hurst. Five minute running by Hurst back to Charlton. This could be it. It is. And that could be the goal that puts England in the final.
Final, a Inglaterra enfrentou a Alemanha Ocidental, que havia vencido a União Soviética nas semifinais por 2-1. Imaginem o que era uma semifinal envolvendo a Alemanha Ocidental, União Soviética e Inglaterra 21 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A final foi um jogaço. 2-2 no tempo normal, com gols de Haller para a Alemanha Ocidental aos 12, Hurst empatou para a Inglaterra aos 18, Peters virou para a Inglaterra aos 33 do segundo tempo. E aos 44, na Bacia das Almas, Weber empatou para a Alemanha. Aos 11 minutos da prorrogação, Hurst mandou um petardo que bateu no travessão, quicou próximo à linha do gol e voltou. O juiz validou. Naquela época, Malemá filmava os jogos com mais de 3 câmeras. Imagine para determinar se a bola entrou ou não. O bandeira deu, o árbitro validou e a Alemanha ficou reclamando isso até recentemente. Nas décadas seguintes, vários estudos científicos tentaram determinar se a bola havia entrado ou não, com resultados distintos. Porém, na maioria deles, inclusive um que foi feito recentemente pela EA Sports, aquela que faz o jogo de videogame oficial da FIFA, dizem que a bola realmente entrou. O Hurst ainda marcaria um no último minuto de jogo para fechar a partida e dar o título de campeão do mundo para os inventores do futebol.
To Haller, a goal! Yes, Germany have scored! To Bobby Charlton. Now, Warren will wake up with the attack. And brought down by Overath. With a free kick. It does! It's an equalizer!
The corner. Hurst.
What a chance at goal! Peters. Emmerich coming in. And it's
Here's Ball running himself back. The linesman says no. It's a goal. It's a goal. All the Germans go mad at the referee.
People are on the pitch. They think it's all over. It is now. It's goal.
This great moment in English sporting history as Bobby Moore goes up to get the World Cup. Bobby Moore comes up to receive the Jules Rimet Trophy for England. Her Majesty the Queen, and it means England are the world champions.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my
Após 1966, a Inglaterra só foi além das quartas em 90, quando chegou à semifinal e perdeu nos pênaltis para a campeã, Alemanha Ocidental. Depois perdeu de 2-1 para a anfitriã Itália na disputa de terceiro lugar. Pior do que isso, em 74, 78 e 94, a Inglaterra nem mesmo se classificou para a Copa. Aqui no Brasil, a Inglaterra não passou da primeira fase em 2014. Ficando em última no grupo da morte, conquistando apenas um ponto contra a Costa Rica, que foi a líder, inesperadamente, já contamos essa história, perdendo de 2-1 da Itália e do Uruguai. Para a Copa 2018, a Inglaterra se classificou como líder do grupo F europeu, à frente de Eslováquia, Escócia, Eslovênia, Lituânia e Malta. Em 5 de 10 de 2017, o jogador do Tottenham Hotspur e capitão do English Team, Harry Kane, aos 49 do segundo tempo, marcou para a Inglaterra e garantiu, com uma rodada de antecedência, a sua classificação. Vamos ouvir a narração oficial da Football Association do gol da classificação.
He's kept it level with a brave block. Before Cahill banged into it. This thing stand even a draw. We'll see England through. Kyle Walker has robbed it. How's the cross? Oh, it's brilliant! And Harry Kane's put it in! Tim Kane in stoppage time sends England to Russia. Brilliant ball from Kyle Walker and a nimble finish. All Black got a piece of it, but not a big enough piece. And there's the full-time whistle. England through with the game to spare. And they've done it with a late, late victory. No defeats, two draws, seven wins. Kane, the headline maker in this one. Relief and joy at Wembley for England. World Cup 2018, here we come.
I've been waiting for you for hours, babe, and you're still ain't here. Waiting, waiting, hanging on the phone. It feels like 100 years.
Temos hoje no Memória do Esporte, além de God Save the Queen, o hino britânico inglês cantado na Catedral de Westminster na comemoração dos 85 anos da Rainha Elizabeth, o Elton John com Made in England, o Judas Priest com Red, White and Blue, o Iron Maiden com Aces High, os Beatles com When Your Bird Can Sing, essa música que é do Revolver, lançado 3 meses antes da Copa, o Madness com Our House, o Clash com London Calling, o Black Sabbath com Supernaut, o Queen com We Are The Champions e o Motorhead com English Road. Eu sei, faltou Stones, faltou Deep Purple, faltou Venom, faltou Carcass, faltou Napalm Death, faltou Pet Shop Boys, faltou Smiths, faltou Roxy Music, faltou Oasis, faltou Blur, faltou Sex Pistols, faltou um monte de coisa. Se eu quisesse, eu faria uma semana inteira de programação aqui da Rádio Fiscar só tocando banda diferente da Inglaterra e ainda assim sobraria muita banda boa. Mas tem muito programa ainda pela frente pra gente tocar. Na semana que vem falaremos de Uruguai e Argentina. Quer saber mais? Acesse facebook.com/memoriadoesporte953 ou manda um e-mail para memoriadoesporte953@gmail.com. Quer ouvir esse programa de novo ou não ouviu desde o começo? Vai lá em www.radio.fiscar.br ou baixe o aplicativo da rádio, disponível para Android e iOS. Eu sou o Henrique Afonso de André e nos trabalhos técnicos, Paulo Prata. Um fraternal abraço e até semana que vem. Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.